portanto. Ok. Olá, boa tarde. Vamos começar este quarto módulo deste curso de formação específica. Para os que me conhecem, mas, e também para os que não me conhecem, vou-me apresentar. O meu nome é Susana Fazenda. Eu estou no quadro da Assembleia desde 91, sou assessora parlamentar, trabalho na Divisão de Apoio às Comissões praticamente desde sempre, desde 97. Neste momento presto apoio à Comissão de Administração Pública e também à Comissão de Inquérito dos Incêndios. E vou fazer aqui esta primeira parte, depois o José segue-me. Se calhar, algumas dúvidas, se calhar podiam ficar para o fim, não é? Para... Enfim, bom, muito bem. Então, a ideia, dar-vos uma ideia de competências e do processo legislativo parlamentar, assim, enfim, uma questão de uma forma mais ou menos não muito aprofundada, logicamente. As competências da Assembleia da República, como podem ver neste slide, são sobretudo três: legislativa, fiscalização política e a competência em relação a outros órgãos. A respeito da fiscalização política, a Assembleia da República compete vigiar pelo respeito pela Constituição e pelas leis, compete também apreciar os atos do Governo e da Administração, e há também um processo específico, que faz parte depois dos processos legislativos especiais, que é a apreciação parlamentar de decretos-leis do Governo, que logicamente não vamos desenvolver muito. Tem também competência em relação a outros órgãos, que são sobretudo os que estão no artigo 162 da Constituição, designadamente a autorização, dar autorização para o Presidente da República se ausentar do país, e também é a Assembleia da República que elege alguns titulares de cargos públicos, designadamente o Provedor de Justiça, designa também 10 juízes do Tribunal Constitucional e mais algumas entidades, designadamente os que constam do artigo 163 também da Constituição. Bom, isto também é assim. E outros. Nós vamos concentrar a nossa atenção, sobretudo, na função legislativa. Em termos de função legislativa, a Assembleia da República legisla sobre todas as matérias, exceto aquelas que estão vedadas, que são designadamente as da organização interna do Governo. Sobre essas não legisla. Tem também competência absoluta em algumas matérias, tem competência relativa noutras, relativamente às quais, mediante a autorização legislativa que concede ao Governo, o Governo pode também legislar. Era este o slide que devias ter estado antes. Ok. Em termos de dados legislativos, a diferença entre lei e decreto-lei é que lei assume lei as normas aprovadas pelo Parlamento e os decretos-leis são do Governo, portanto não há possibilidade de confusão. Há também outras formas de atos da Assembleia da República, designadamente os que estão no artigo 166 da Constituição. A Assembleia da República aprova também leis constitucionais, que são as leis resultantes das revisões. Aprova leis orgânicas, como, por exemplo, leis relacionadas, leis eleitorais, leis relativas ao referendo, à nacionalidade, ao regime do sistema de informações e segredo de Estado. São, em regra, estas leis são leis de valor reforçado. Quer isto dizer que são normalmente, que para serem aprovadas têm que ter uma maioria diferente da maioria habitual, que é a maioria absoluta, que é 50% mais um. Normalmente estas leis, por terem um valor reforçado, têm que ser aprovadas em regra por 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Depois, como disse, lei reveste a forma de lei a maioria dos atos legislativos aprovados pela Assembleia da República, quer sejam projetos de lei, quer sejam propostas de lei, quer sejam propostas de lei das Assembleias Legislativas Regionais. Há também as moções de confiança e de censura, que seguramente já ouviram falar na altura da apresentação do programa do Governo. O programa do Governo não é aprovado pela Assembleia da República, não é aprovado pelos deputados, O que pode ser aprovado ou rejeitado é uma moção de censura ou uma moção de confiança. Finalmente, resolução são os demais atos da Assembleia da República. Nós aqui vamos dar-vos uma ideia, sobretudo, do processo legislativo comum, porque depois, como disse, há outros processos legislativos especiais, que constam também, claro, da Constituição, também do nosso regimento, que depois o Zé vai fazer vai identificá-los. De uma forma muito sucinta, o que é que acontece à maior parte das iniciativas legislativas, isto é, aos projetos de lei, às propostas de lei, quer sejam das assembleias, quer sejam dos deputados, bem, e das assembleias legislativas regionais, do governo e das assembleias legislativas regionais. Existe uma iniciativa, a iniciativa é presente à Assembleia da República, à mesa da Assembleia da República. Essa iniciativa depois é admitida. Uma vez admitida, baixa uma comissão competente, é apreciada na generalidade nessa comissão, é elaborada em regra um parecer por um deputado designado. Essa iniciativa é de seguida discutida na generalidade em plenário da Assembleia da República. Se for aprovada, em regra, baixa para a comissão competente para a discussão e votação na especialidade. Depois de estar na comissão competente, torna a subir a plenário para a votação final global. Posteriormente, é objeto de redação final pelos serviços competentes. Esta redação final é aprovada em comissão sem votos contra. Segue-se o decreto da Assembleia, que é o decreto assinado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que é enviado para Belém, para promulgação, também pode não ser promulgado, posteriormente para referenda ministerial e posteriormente é publicado no Diário da República e temos a lei. Como eu já disse, já me antecipei um bocadinho, os projetos de lei são apresentados por deputados, por grupos parlamentares, mas também por 20 mil cidadãos eleitores. As propostas de lei, também como já disse, são oriundas do Governo e das Assembleias Legislativas Regionais. Todos, uma vez aprovados, serão lei. Só aqui fazer uma chamada de atenção em relação às iniciativas legislativas de cidadãos, que cada vez temos tido maior número de iniciativas legislativas de cidadãos, está aqui neste quadro algumas que já passaram pela Assembleia da República desde a 10ª legislatura. A lei é uma lei de 2013, a lei que regula a iniciativa legislativa de cidadãos é uma lei de 2003, já foi alterada mais do que uma vez. Inicialmente eram requeridos 35 mil cidadãos eleitores, numa das últimas revisões passaram a 20 mil cidadãos eleitores. Aqueles aqui, os que têm link, são aqueles que fizeram o seu curso e que terminaram em lei. Portanto, quer o projeto de lei 183, quer a lei contra a precariedade, quer todos os outros, se linkarem, depois tiverem interesse, veem toda a tramitação. Eu aqui acho que não vou linkar, não vale a pena estar a ver o 368, proteção dos direitos individuais e comuns à água, não foi aprovado. Na legislatura anterior, houve intenção de trazer os cidadãos, de aproximar os cidadãos do Parlamento. Foi constituído um grupo de trabalho para o Parlamento Digital, que era coordenado na altura pelo vice-presidente Jorge Lacão, e enfim, concluíram por uma série de medidas que era importante tomar, entre as quais, como eu disse, a aproximação do Parlamento aos cidadãos. Para isso foi criado dentro do site da Assembleia da República, uma ligação onde os cidadãos podem entrar, se registam e podem colocar as suas, quer petições, quer iniciativas legislativas de cidadãos, quer... está-me a faltar um. Quer referendos, exatamente, quer propostas de referendo. E esta está aqui uma fotografia da página da página no que diz respeito a petições. Aliás, está aqui, iniciativas de referendo, exatamente. E que podem entrar através do link, para verem, podem entrar através do link que está em cima. Continuando o périplo pelas iniciativas legislativas de cidadãos, estas foram as primeiras iniciativas que foram colocadas nesta plataforma. Portanto, os cidadãos sujeitam as suas iniciativas e depois a Assembleia, enfim, os funcionários, designadamente a DTI, asseguram que as iniciativas estão em condições de prosseguir, são visualizáveis ou não. E as, como vê, eu tive, não pus links nestas, mas a primeira, o projeto de lei 944 foi rejeitado, o 995 também, o 1195 ainda está em curso e, finalmente, o 1236 também foi rejeitado. Como eu disse, estes também revestem a forma de projeto de lei. Na 14ª legislatura, continuamos a ter três iniciativas legislativas de cidadãos até ao momento, também só passou a primeira sessão legislativa e todos estão a ser tramitados nas comissões respectivas. E era aqui que eu terminava? E pronto, e passo a palavra ao José.
Ora, da minha parte, muito boa tarde. O meu nome é, Susana já teve a oportunidade de me dizer, sou José Filipe Sousa, sou assessor parlamentar na Divisão de Apoio ao Plenário desde 2016, portanto entrei em 2016 na Assembleia da República e, estando na Divisão de Apoio ao Plenário, também me cabe aqui partilhar um pouco daquilo que é o procedimento legislativo convosco. Estamos aqui a acabar a parte da plataforma que foi criada para aumentar a participação cidadã na Assembleia da República e, portanto, a Susana deu-vos aqui a primeira fase do procedimento legislativo, que é a iniciativa legislativa, não é? Quando começa, quando há o impulso de legislador, seja pelos deputados, grupos parlamentares, governo e assembleias legislativas regionais, mas também com esta característica da participação de cidadã, apesar da lei ter sido criada em 2003, só mais tarde é que veio a ser exercido esse direito especificamente pelos cidadãos, tem crescido ao longo dos tempos e a plataforma veio a aumentar de alguma forma o número de iniciativas que vão sendo criadas e vão chegando a bom porto, porque além destas que entraram e foram admitidas, eu estou aqui a completar porque a DAPLEN, claro, claro, está no início do processo e, portanto, o primeiro contacto que os cidadãos têm em termos de documentação, de verificação de assinaturas, é com a Divisão de Apoio ao Plenário e eu sou uma das pessoas que acaba por estar do lado de cá a responder aos cidadãos e a corrigir algumas deficiências com que as iniciativas legislativas entram. E, portanto, estas que viram aqui foram as que já seguiram um procedimento legislativo e já foram admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Pronto, só para dar este pequeno complemento. Quando, uma vez que haja iniciativa legislativa, as propostas são numeradas por ordem de entrada, identificadas pelo número, legislatura, sessão legislativa e autor. Muitos de vós já cá estão há tempo suficiente para poder identificar perfeitamente aquilo que são as iniciativas legislativas e a sua forma de organização, portanto, a numeração por ordem, depois a numeração romana, o número da legislatura em que estamos, a seguir a sessão legislativa em que estamos, dessa legislatura, vai da primeira à quarta, se for uma legislatura completa, e depois o autor da iniciativa, entre parênteses. Portanto, esta é a apresentação clássica, por assim dizer, das iniciativas legislativas, sejam elas quais forem, que derem entrada e forem admitidas. E, portanto, depois da iniciativa ou do poder, do exercício do poder de iniciativa legislativa, há lugar à admissão dessas mesmas iniciativas. A admissão é da responsabilidade, da competência do Presidente da Assembleia da República. É baseada numa nota de admissibilidade preparada pelos serviços, no caso a Divisão de Apoio ao Plenário, onde se faz uma primeira verificação de que aquela iniciativa legislativa cumpre alguns requisitos para que possa ser admitida, ou seja, é verificado se está em condições de ser admitida. Há alguns requisitos formais, como por exemplo estar organizada por artigos, ter um título que seja uma designação sucinta sobre ou sintética sobre o objeto da iniciativa, mas que permita identificar de que é que estamos a falar quando estamos a falar daquela iniciativa legislativa, e também tem que ter uma exposição de motivos. Portanto, são estes requisitos formais que verificamos. Além dos requisitos formais, há limites à apresentação de iniciativas que têm que ser respeitados, sejam, desde logo, a verificação constitucional, e, portanto, saber se há algum problema, é logo verificado se há algum problema de constitucionalidade da iniciativa. As iniciativas têm que ser específicas, ou seja, têm que definir claramente que modificações é que querem fazer na ordem jurídica, e, portanto, não pode ser uma nuvem que não se perceba bem o que é que vai acontecer caso a lei venha a ser aprovada. Temos que ver se essa iniciativa legislativa não cria naquele ano económico um aumento de despesas ou diminuição de receitas para o Orçamento de Estado, é a chamada Lei Travão, que está presente tanto na Constituição como no Regimento da Assembleia da República. E o princípio da não renovação de iniciativas, ou seja, quando uma iniciativa é definitivamente chumbada numa sessão legislativa, o grupo parlamentar não pode voltar a apresentar a mesma iniciativa. Portanto, tem que esperar até à sessão legislativa seguinte para que possa apresentar. Quem de vós lidar com um processo legislativo e estamos agora a entrar numa nova sessão legislativa, vai provavelmente reparar, especialmente quem está nas comissões e na divisão do apoio ao plenário, que vai haver iniciativas que se vão lembrar da sessão legislativa anterior, porque, por exemplo, às vezes há grupos parlamentares que apresentam as mesmas em sessões legislativas ou legislaturas consecutivas. Portanto, mesmo que tenham sido chumbadas, voltam à carga, por assim dizer. E, portanto, às vezes acontece que um grupo parlamentar, chumbada a iniciativa, tente voltar a apresentá-la na mesma sessão legislativa. Muda-lhe alguns termos, pode-lhe mudar o título, mas às vezes, pronto, isso já é uma parte mais política, por assim dizer, mas cabe-nos a nós, enquanto técnicos e verificadores dessa regularidade jurídica, que alertemos o Presidente da Assembleia da República, que é responsável pela admissão, para esses factos. Por fim, também averiguamos se é uma matéria em que devam ser ouvidas as regiões autónomas desde logo, portanto, desde que seja promovida pelo Presidente da Assembleia da República o parecer, quer dos governos regionais, quer das Assembleias Legislativas Regionais, das regiões autónomas. Agora, esta nota de admissibilidade é um guia para o Presidente da Assembleia da República, que é o responsável por admitir ou não. É claro que, eu disse há pouco que nós aferimos da constitucionalidade das normas, mas apenas chamamos a atenção para certos problemas, porque a rejeição de iniciativas legislativas é extremamente rara na Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República tem-se entendido ao longo dos tempos que, por exemplo, uma inconstitucionalidade pode vir a ser ultrapassada no decorrer do procedimento legislativo e, portanto, há uma discussão sobre o papel do Presidente da Assembleia da República, sobre se deve ser o Presidente da Assembleia da República a fazer logo esse juízo e a determinar que a iniciativa legislativa morre logo ali. Portanto, só mesmo em matérias muito evidentes é que os Presidentes da Assembleia da República têm exercido esse poder e é extremamente raro. Outra questão em termos de admissão e que está prevista no regimento é que até pelo aumento da transparência ao longo dos anos sobre o procedimento legislativo, todos os passos do nosso procedimento legislativo estão disponibilizados no site da Assembleia da República desde o seu início. E, portanto, todos os passos a seguir são carregados na base de dados da Assembleia da República e disponibilizados no site quase de imediato, quase em tempo real. E essa é uma questão de transparência, de crescente transparência do trabalho da Assembleia da República, e que está prevista no regimento. E lá está, determina então a consulta às regiões autónomas com o pedido de parecer por parte do gabinete do Presidente. A seguir à admissão, portanto, e seguindo, ou não, mas geralmente seguindo aquilo que são as propostas, sugestões de baixa dos serviços, há lugar à apreciação na generalidade em comissão. Esta fase, portanto, a iniciativa é admitida pelo Presidente, a iniciativa baixa à comissão competente. Como é que nós sabemos qual é que é a comissão competente? No início da legislatura, quando são criadas as comissões, a Conferência dos Presidentes das Comissões aprova um documento onde estão descritas as competências de todas as comissões parlamentares. E, portanto, se há alguma dúvida, geralmente nós pela matéria conseguimos ver mais ou menos facilmente em que comissão é que deve baixar, mas há ali matérias que são muito concorrenciais e das duas uma. Ou vamos ver a quem é que cabe essa competência, que comissão é que cabe, ou então sugerimos que haja uma conexão, portanto, apesar de haver uma comissão competente, a iniciativa também baixa em conexão a outra comissão, por exemplo, a questão nas questões de trabalho e administração pública, que a senhora está na Comissão de Administração Pública e teve muitos anos na Comissão de Trabalho, tem sido comum haver, porque são matérias que se tocam, e então há uma comissão competente e depois outra que também participa na nota técnica quando é assim. Os autores apresentam a iniciativa em comissão, podem apresentar a iniciativa em comissão, aprecia-se os princípios da iniciativa, as opções políticas do proponente, através da emissão de um parecer. Um parecer que inclui uma nota técnica, que é preparada pelos serviços, no prazo de 15 dias após a admissão pelo Presidente. O deputado autor do parecer é nomeado em comissão, distribuindo-se as iniciativas de forma equilibrada pelos membros. Claro, cada comissão tem mais ou menos o seu funcionamento e a sua forma de distribuição do deputado autor do parecer. Não é sempre igual de comissão para comissão, mas, genericamente, as iniciativas são distribuídas de forma equilibrada pelos seus membros. Esse parecer é elaborado no prazo de 30 dias e é também aqui que podem ser promovidas, desde logo, audições ou a iniciativa ser submetida à apreciação pública. No caso, por exemplo, da legislação sobre trabalho, a apreciação pública e as consultas públicas são obrigatórias e, portanto, desde logo, essa determinação é publicada em diário da Assembleia da República, em separata, e então abre-se esse processo de consulta. Este parecer tem quatro partes, duas delas obrigatórias, portanto, a parte 1, os considerandos, e a parte 3. Portanto, estas duas partes são obrigatórias. A opinião do autor do parecer já é facultativa e, em bom rigor, os autores do parecer eximem-se de apresentar a sua opinião. Determinam que essa opinião será dada depois, em sede de discussão na generalidade em plenário, ou por isso simplesmente não dão essa opinião do autor. Depois tem a parte 4, que tem os anexos que tiver que ter, incluindo a nota técnica, que é um esforço conjunto dos vários serviços, no caso da divisão de apoio às comissões, na divisão de apoio ao plenário, da divisão de informação legislativa e parlamentar, da biblioteca e, por vezes, da unidade técnica de apoio orçamental, caso em questões de impacto que sejam exploradas. Portanto, esta nota técnica é um esforço conjunto dos serviços, é um documento que foi ganhando importância ao longo dos anos, que nasce das primeiras notas de admissibilidade, que na altura se chamavam notas técnicas, ou notas de informação técnica, e depois foram evoluindo até estarem presentes no regimento, hoje em dia de forma bastante pormenorizada, com os seus tópicos todos. Portanto, se virem no artigo 131, do regimento, determina quais é que são as partes que uma nota técnica tem, e que vai desde a análise da própria iniciativa, aos requisitos formais, uma análise de direito comparado, às consultas e contributos que já foram pedidos e que já foram mandados no seguimento desse procedimento legislativo, à avaliação de impacto, quer de impacto, por exemplo, económico ou financeiro, quer de impacto de género, e depois um enquadramento bibliográfico. E, portanto, num esforço conjunto de enriquecer o procedimento legislativo e de dar ao legislador uma ferramenta de trabalho e de decisão política mais consistente, esta nota é hoje em dia uma realidade clara na Assembleia da República, sendo que nem sempre foi assim. Passada esta parte da apreciação na generalidade em comissão, a iniciativa é apreciada na generalidade em plenário. A discussão na generalidade em plenário versa sobre os princípios e o sistema de cada iniciativa legislativa. O debate e a votação têm de ocorrer no prazo de 18 reuniões plenárias, embora às vezes haja atrasos, mas o que a norma diz é que deve ser votada no prazo de 18 reuniões plenárias, após a aprovação do parecer elaborado pelo deputado designado, que acabámos de referir. O agendamento é feito na conferência de líderes. Só dizer que o processo na generalidade em plenário está no regimento da Assembleia da República a partir do artigo 147. Este agendamento é feito nos termos do artigo 59. Os grupos parlamentares têm certos direitos de agendamentos de iniciativas. Geralmente as iniciativas têm que ser agendadas para plenário com pelo menos 15 dias de antecedência, em conferência de líderes. Portanto, é na conferência de líderes que se definem os agendamentos de 15 em 15 dias, em regra, e portanto, se virem o nosso instrumento mais... O nosso instrumento de trabalho são as súmulas da conferência de líderes, que podem consultar na Arnet, se não as receberem por força das vossas funções no e-mail, mas é onde se define o que é que vai ser discutido e quando. Quando se agenda uma iniciativa, há a possibilidade de haver arrastamentos de iniciativas sobre a mesma matéria. Já alguém tinha falado, pronto, daqueles que não trabalham no processo legislativo, já tinham ouvido falar de arrastamentos? Sim? Não? Sim? Pronto. Os arrastamentos de iniciativas são iniciativas arrastadas sobre a mesma matéria por outros grupos parlamentares ou deputados, mas têm regras para que isso possa acontecer. Portanto, essa regra foi diferindo ao longo do tempo. Com a nova composição parlamentar, entendeu-se também que essa regra devia ser apurada e tomada no regimento. Portanto, com esta alteração ao regimento, os arrastamentos têm que ser apresentados, os pedidos de arrastamento têm que ser apresentados até à sexta-feira da semana em que se realiza a conferência de líderes de agendamento. Portanto, se hoje houvesse uma conferência de líderes e definia os agendamentos para os plenários daqui a 15 dias, em um mês, portanto, para os próximos 15 dias, os grupos parlamentares ou deputados que quisessem apresentar iniciativas arrastadas com estas que foram agendadas hoje tinham até sexta-feira para as apresentar. Se vierem apresentadas fora de tempo, já não integrarão a agenda ou só com o acordo de todos os outros grupos parlamentares. Vamos ver como é que isso corre em termos de acordos e de saltar o regimento. Ainda estamos no início da sessão legislativa, mas esta é a regra que agora vigora para os arrastamentos. Após a discussão e o debate na generalidade, temos a votação na generalidade. Portanto, as votações regimentais são feitas à sexta-feira, geralmente, ou no último dia da semana em que houver plenário, o que resulta geralmente na sexta-feira, visto que o funcionamento normal da Assembleia da República é que temos plenários à quarta e quinta à tarde e à sexta de manhã, e portanto, geralmente no fim da ordem de trabalhos, da ordem do dia de sexta-feira, realizam-se as votações regimentais. E portanto, é feita a votação na generalidade, onde se define logo se a iniciativa prossegue ou se acaba logo ali, não é? Portanto, se for rejeitada, o processo legislativo, o procedimento legislativo para essa iniciativa termina aqui. No entanto, até ao anúncio da votação, pode ser requerida a reapreciação da iniciativa legislativa em comissão. Isto acontece, por exemplo, quando há várias iniciativas legislativas sobre a mesma matéria ou se prevê que haja espaço político para ser negociado um texto comum, que se chamará texto de substituição, já lá chegaremos. E, portanto, até à votação, até à altura da anúncio da votação, pode ser apresentado um requerimento em plenário que é votado, portanto, passa a fazer parte do guião de votações, e então o Presidente anuncia, antes que seja votada a iniciativa, que foi apresentado um requerimento de baixa à Comissão por um período designado, pelo prazo que for determinado no requerimento. Em regra, são aprovados por unanimidade estes requerimentos, porque também significam um pouco a democracia a funcionar, o sistema parlamentar a funcionar e a procura de consensos em sede de comissão, que depois pode a partir do espaço da comissão, tentar encontrar soluções que sejam, que tenham uma maioria, ou que se possa ter uma maioria que seja passível de aprovar a iniciativa ou as iniciativas. E, portanto, como está aqui, a Comissão pode apresentar um texto de substituição, que é mesmo isto, substitui todas aquelas iniciativas. Geralmente, os proponentes das várias iniciativas retiram a sua em favor do texto de substituição. Há outras vezes em que não concordam completamente e, portanto, não retiram e vão todos à votação, mas pode ser apresentado ainda, mesmo antes da votação da generalidade, esta baixa à comissão sem votação, porque ela não chega a ser votada na generalidade, baixa sem votação. Aprovada uma iniciativa legislativa na generalidade, a iniciativa baixa, torna a baixar à comissão competente, em regra, e então é aqui que se procede a um exame mais pormenorizado, uma discussão artigo a artigo e votação artigo a artigo. É quando a Comissão procede a mais consultas, a realização de audiências ou de audições que permitam alimentar o processo legislativo e também suportar ou ajudar o legislador a formar a sua consciência legislativa, por assim dizer, para que depois possa chegar ao fim do procedimento legislativo e saber como é que vai votar, encontrar novas soluções ou propostas de alteração ao texto inicial que depois venham a ser votadas e, portanto, é também, relativamente a estas propostas de alteração, fixado um prazo para que os grupos parlamentares ou os deputados apresentem propostas de alteração do texto da iniciativa. A discussão é feita e votada artigo a artigo. Desta discussão e votação resulta um relatório produzido pelos serviços da Assembleia da República de discussão e votação na especialidade, onde também difere um pouco de comissão para comissão, mas que genericamente reproduz quais é que foram os sentidos de voto ou outras explicações que se considerem pertinentes na ata, não é? E, portanto, que tenham sido transmitidas pelos grupos parlamentares a quando da discussão e votação, e, portanto, e depois verifica ou relata quais é que foram os sentidos de voto de todos os deputados daquela comissão em todas as normas daquela iniciativa legislativa. Okay? Apresentadas as propostas de alteração, aprovadas ou não aprovadas, o que resulta desta discussão é um texto final. Um texto final que é o texto inicial com as alterações que foram acontecendo por força da discussão e votação na especialidade. Aqui é importante distinguir um bocadinho entre aquilo que é o texto final e o texto de substituição. Não são a mesma coisa, formalmente não são a mesma coisa. Um texto de substituição acontece quando a comissão, por exemplo, em sede de baixa, consegue consensualizar um texto final, um texto que também é final, mas que se chama de substituição. É muito difícil por causa disto, e é por isso que eu estou a falar sobre isto, porque é diferente esse texto que é todo negociado e depois apresentado em pacote para a votação final global, do que o texto final que serve, que se organiza com as propostas de alteração, com essa votação, e é o resultado desse processo. E, portanto, estas são as duas, os dois resultados possíveis entre um texto final e um texto de substituição que podem acontecer da discussão e votação na especialidade. Acho que não me estou a esquecer de nada, eu, apesar de tudo, nunca fui assessor de comissões, mas gostava que...
em que as comissões têm poder de iniciativa, porque verdadeiramente são as comissões que aprovam aquele texto. É um texto final porque termina ali o processo. Chama-se texto de substituição porque também substitui os projetos ou as propostas de lei ou os projetos e propostas de lei que estiveram na sua base e que no final é como que são afastados em detrimento daquele texto de substituição, porque na votação, como o José disse, podem ser votados em alternativa, mas em regra, os projetos apresentados, que não são o texto de substituição, em regra não podem ser aprovados, porque não podemos ter duas peças aprovadas sobre a mesma matéria. Portanto, ou se aprova o texto de substituição, que é o que acontece, em relação ao qual houve consenso, e os projetos de lei, ainda que os deputados, os grupos parlamentares, não estejam de acordo com o resultado do texto final, não são aprovados, ainda que sejam submetidos à votação. É isso. Só, muito rapidamente, normalmente esta especialidade, também para ser um bocadinho mais eficaz e mais rápida, atendendo a que as comissões são integradas por 23 deputados, 25, enfim, normalmente para estes efeitos de especialidade constituem-se grupos de trabalho que... É uma forma de agilizar o processo legislativo. É mais fácil reunir um grupo de trabalho do que reunir a comissão toda com o quórum de funcionamento, o quórum de votação. Em sede de grupo de trabalho não existe isso. Em regra é um deputado por grupo parlamentar, há um coordenador e é muito mais simples reunir e proceder a uma votação indiciária que depois é ratificada em comissão. Portanto, é apenas uma nuance.
Obrigado. E, portanto, em regra, a especialidade é feita em comissão, todavia pode haver casos de especialidade em plenário. São mais raros porque se tratam de matérias consideradas com uma sensibilidade específica e que, portanto, determinam que a especialidade deva ser discutida e votada em plenário, e são casos previstos constitucionalmente e que estão aqui, portanto, as leis eleitorais dos órgãos de soberania, o regime de referendo, a organização da defesa nacional e das forças armadas, a aquisição e perda de cidadania, a legislação sobre partidos políticos e a criação ou alteração de autarquias locais, portanto, matérias que, pela sua sensibilidade, são obrigatoriamente votadas em plenário. Depois há outras matérias que não são obrigatoriamente votadas em plenário, mas que podem ser avocadas a requerimento de um grupo parlamentar ou de 10 deputados para que essas normas sejam votadas em plenário. E, portanto, esta é um caso específico. Fechada a especialidade, havendo um texto final ou um texto de substituição, é a altura de chegar à votação final global. Incide sobre o texto final e, portanto, é, por assim dizer, praticamente a última grande momento de aprovação da iniciativa legislativa, pelo menos publicamente. Este é o grande momento em que a decisão do legislador sobre se aquela iniciativa vai vigorar ou não na ordem jurídica é na votação final global, feita em plenário, também durante as votações regimentais, por regra às sextas-feiras. Todavia, há um passo, e tínhamos isto no diagrama anteriormente mostrado, que é a redação final. A redação final é fixada pela comissão competente, mas é proposta e é sugerida pela divisão de apoio ao plenário e acontece após essa votação final global. A divisão de apoio ao plenário é responsável por verificar quer a sistematização ou o estilo do texto ou a adequação do texto legislativo a normas de logística e à clareza legislativa e, portanto, aqui o objetivo é melhorar a qualidade da lei, melhorar a sua clareza para o cidadão, sem nunca, e isso nunca pode acontecer, modificar o pensamento legislativo. E, portanto, é um outro olhar sobre todas as normas que são aprovadas, portanto, sobre todo o texto, até porque às vezes do procedimento legislativo, da pressão do tempo, da própria dinâmica das comissões ou da pressão política com que o debate é feito, podem acontecer certas incongruências ou certos textos podem ser melhorados ou, por exemplo, remissões para diplomas terceiros que têm que ser verificados, que têm que ser verificada se, por exemplo, ainda estão em vigor, porque pode acontecer que uma remissão seja feita para um diploma que não seja o último diploma sobre essa matéria, e, portanto, a DAPLEN faz uma informação de redação final que contém sugestões para a comissão e, portanto, essa informação, juntamente com propostas de alteração ao texto, volta à comissão competente, que aceita ou não estas sugestões que foram prestadas pelos serviços. E, portanto, esta redação final tem que ser fixada sem votos contra, portanto, todos os deputados têm que estar de acordo quanto a estas sugestões e à forma como a redação final é fixada. E acontece, pronto, que numa grande maioria das vezes essas sugestões são aceites, mas pronto, claro que há pormenores que muitas vezes não são aceites pela Comissão e é assim que funciona e é tudo normal. Fixada a redação final, é então a fase da existência de um decreto da Assembleia da República, portanto, a iniciativa passa a decreto, que é assinado pelo Presidente da Assembleia da República e, juntamente com aquela que será a nova lei, é enviada tudo enviado para o Presidente da República para promulgação. E aqui o Presidente pode fazer duas coisas. Pode promulgar, e aí o processo segue para o Governo, para a referenda ministerial, portanto é uma assinatura do Primeiro-Ministro ou de um Ministro que o substitua, se este não puder, que assina, e é então que a iniciativa volta à Assembleia da República para que seja enviada para o INCM para ser publicada em Diário da República. O Presidente também pode vetar, seja um veto motivado por razões políticas, porque não discorda da oportunidade, da conveniência ou dos princípios que estão nessa iniciativa legislativa, ou nessa lei já, nesse decreto, e, portanto, devolve à Assembleia da República. Tem sido comum, isso é uma prática bastante comum, e a Assembleia da República volta então a reapreciar o decreto, pode eventualmente fazer alterações ou pode confirmar o decreto por maioria, e então o Presidente da República é obrigado a promulgar. Todavia, se a Assembleia da República fizer alterações a esse decreto, pensando, por exemplo, vai ao encontro daquilo que foi a mensagem do Presidente da República, aí o Presidente da República já pode voltar a vetar esse decreto que lhe chegou da Assembleia da República. Também pode votar por inconstitucionalidade e, portanto, pode proceder à fiscalização preventiva da constitucionalidade, enviando o diploma para o Tribunal Constitucional, e espera o seu parecer para que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a eventual inconstitucionalidade de alguma norma que esteja presente nesse diploma, e que depois pode ou não ser expurgada para que seja em condições de entrar em vigor. Por fim, eu não sei se este diagrama ainda existe no site da Assembleia da República, mas pronto, existia no site da Assembleia da República, mas é um resumo daquilo que é o procedimento legislativo em geral. No início da apresentação, a Sana referiu que íamos explorar o procedimento legislativo comum, e foi isso que fizemos. Não queríamos deixar de referir quais é que são os processos legislativos especiais de que falávamos no início da apresentação. E, portanto, apreciação de decretos-leis e decretos legislativos regionais. O que é a apreciação parlamentar? É, depois de um decreto-lei ou de um decreto legislativo regional ser publicado em Diário da República, a Assembleia da República, num determinado prazo, pode chamar a si essa norma, esse diploma, para fazer uma de duas coisas: eliminá-lo da ordem jurídica, portanto, havendo uma resolução de cessação de vigência desse decreto-lei, e, portanto, apaga esse diploma de existência jurídica, ou então para proceder a alterações a esse decreto-lei. Isso aconteceu, por exemplo, agora, quando foi legislação relativamente à Covid-19, aconteceu alguns dos decretos-lei que foram aprovados pelo Governo voltarem à Assembleia da República para haver ainda mais alterações para a Assembleia da República. Estas apreciações parlamentares acontecem mais quando não há uma maioria, ou chegam a termo com a aprovação, quando não há uma maioria absoluta que suporte o Governo, e, portanto, quando a oposição mesmo tem maioria no Parlamento, e, portanto, permite que haja mais este tipo de dinâmicas. Caso contrário, seria mais complicado que isso acontecesse. E depois as outras, pronto, autorização de declaração do estado de sítio de emergência, também já experienciámos isso pela primeira vez durante este ano, processos de finanças públicas e o orçamento de Estado, o procedimento de revisão constitucional, a aprovação de tratados e acordos, autorizações legislativas em matéria que é de competência reservada da Assembleia da República, também tem o seu, a sua tramitação própria, a autorização para declarar a guerra e fazer a paz, os estatutos político-administrativos e leis eleitorais para as regiões autónomas e a apreciação de propostas de lei das Assembleias Legislativas das regiões autónomas, são processos legislativos especiais. Há alguns destes, como por exemplo o orçamento, as autorizações legislativas, os estatutos político-administrativos, são diferentes porque só podem ser apresentados pelo Governo ou pelas regiões autónomas. Portanto, a Assembleia da República não tem poder de iniciativa para, por exemplo, dar uma autorização legislativa ao Governo. Tem que ser o Governo sempre a iniciar o processo. De igual forma, o Orçamento de Estado, por razões que todos sabemos, não é? É o Governo que executa, e, portanto, é o Governo, essa proposta de lei surge sempre do Governo. Estes processos legislativos especiais estão previstos também no Regimento da Assembleia da República, a partir do 164 do Regimento, e podem consultar de forma mais pormenorizada aquilo que é aquilo que são esses processos legislativos especiais. Não sei se queres. Não? Pronto. E pronto, chegámos. Estou no vídeo?
O quê?
Estou no vídeo já?
Não, se calhar.
Sim. Pronto, chegámos quase ao fim da nossa apresentação e, portanto, se tiverem alguma questão, somos todos ouvidos.
Online também não.
Ok, então, para acabar e resumindo, resumindo um bocado o processo, vamos saber como é que nasce uma lei. Se o som tiver coisa. Posso? Tem som? Não? Quer dizer, pode ser daqui, peraí. Não, daqui não é. Não tem sem. Não aparece. Bem, se procurarem um gato federente musical, um momento musical como Nasce Uma Lei, é uma música, isto sem som não tem piada, mas é uma bossa nova do JP Simões, que basicamente pode substituir aquele diagrama que apresentámos logo no princípio. A sério, está muito próximo daquilo que é a realidade. E portanto também tem legendas, mas pronto, era um bocado secante estar a mostrar isto sem som. Se não houver mais nenhuma questão, é o Bruno. Não sei se o Bruno está ali a ver alguma coisa, não é? Pronto. Há sempre uma dificuldade. Pronto, qualquer questão que possam vir a ter, os nossos contactos estão ali, ou também podem procurar-nos na internet, que nos encontram facilmente. E qualquer questão ou dúvida que tenham, disponham. Okay. Obrigado.
Agora aqui é. Olá, outra vez. Continuo a ser a Patrícia. O meu módulo é sobre a gestão ambiental na Assembleia da República e, portanto, vamos tentar não ser muito, não vou ser muito morosa, porque vocês já estão aqui um dia cheio. Portanto, a ideia é o quê? É explicar-vos o quê, para que serve este ponto de situação e qual é o nosso trabalho futuro. Para isso eu gosto de fazer perguntas e responder, nomeadamente o que é, para que serve e como se faz. Começamos. A gestão ambiental pode ser definida como um conjunto de medidas, ações, procedimentos ou comportamentos que visam a criação de sistema de gestão. A palavra gestão está sublinhada, ou aliás está a bolo, porque é a parte mais importante na gestão ambiental. Temos várias temáticas, que são aquelas que são as nossas principais fontes de material para gerir. Para que serve? Serve de uma maneira geral para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental da organização, neste caso da Assembleia da República. O que é o desempenho ambiental? Basicamente é um equilíbrio, o mais possível, entre aquilo que precisamos e que tiramos do mercado, da natureza, o que quer que seja, e aquilo que devolvemos, nomeadamente ao ambiente, em resultado das nossas utilizações. Este equilíbrio é um desempenho ambiental neutro ou positivo. Como é que isto se faz? Faz-se através de um sistema de planeamento, fazer, verificar, melhorar. Isto é melhoria contínua. É a diferença entre um comportamento de planear, fazer e está bom. Não, nós planeamos, fazemos, vamos verificar o que é que fizemos, vamos melhorar e para aí fora. A ideia é sempre recolher e tratar dados para produzir informação ambiental e promover ações de gestão ambiental ou ambientais, tal como esta. O projeto tem um roadmap mais ou menos simpático a 5 anos. Eu, se calhar, precisava de atualizar isto, porque este ano não sei se conta. Vamos fingir que sim. Tem mais ou menos 4 fases. E a ideia é que na primeira fase é uma fase de implementação. Isto começa em 2017, que foi na altura que eu cheguei cá. A segunda fase é a implementação das melhorias. Aqui, a implementação dos circuitos de gestão é a ideia de okay, o que é que nós temos para gerir, como é que vamos fazer. É a primeira fase de planear, fazer. A seguir, vamos ver o que é que implementámos, ver o que é que fizemos e apontar melhorias para andar para a frente. A fase 3 seria a implementação do sistema de gestão ambiental por si mesmo, sendo que a fase 4 é começar a produzir relatórios de sustentabilidade ambiental para divulgação ao público. Onde é que a gente está neste momento? Mais ou menos aqui. Estamos na fase do quê? Dos planos de gestão. Portanto, se existem, que é a minha primeira pergunta, acho que já respondi mais ou menos, existem. O que dizem e se estão ou não implementados é aquilo que eu queria discutir convosco. Discutir, apresentar. Nós temos as 4 temáticas, que eu já mencionei há bocadito, mas é sempre importante, que são as compras públicas ecológicas, a energia, a água e os resíduos. Todos eles, estas 4 grandes temáticas, têm planos que estão associados. O único que ainda não está aprovado é aquilo da água, estará para aprovação em breve. Estes fundos existem, estão na nossa página da gestão ambiental, dão lá. Tem mais informação lá, mas é uma questão de depois darem uma vista de olhos. O que é que dizem? Começamos sempre pelas compras ecológicas. Eu começo pelas compras ecológicas por uma razão muito importante. Na aquisição é o início de tudo. Se nós comprarmos bem, se nós integrarmos critérios ambientais nas nossas compras, vamos começar a percorrer este ciclo que é muito importante. Se os produtos ou os serviços forem ecológicos, eu vou ter menor consumo de energia, porque vou comprar equipamentos mais eficientes. Vou ter menor consumo de água, porque vou comprar equipamentos mais eficientes, com pista hídrica. Vou ter uma menor produção de resíduos, porque os meus equipamentos vão ser mais duradouros, melhores, mais resistentes, e vou ter, no fim, melhores resultados. Basicamente, quando eu digo que a contradição é o início do ciclo de vida do bem, do serviço ou da empreitada, imaginem isto como é assim que tudo o que nós temos aqui à nossa volta nasceu. E ao nascer, a seguir, vem a parte da utilização, que nós temos que tomar conta dele, até ele morrer, que é a parte dos resíduos. Como é que a gente faz isto? Tentamos ter sempre produtos ou serviços com certificação, que é aquilo que nos garante que aquele produto tem um comportamento ambiental correto, é aquilo que nos garante que aquela empresa, pelo menos, tenta implementar um sistema de gestão ambiental como nós estamos a tentar. A energia. O plano de gestão de energia tem uma metodologia muito, muito simples, que é uma metodologia muito básica, que é o que é que nós precisamos, onde é que vamos buscar e como é que vamos utilizar. Basicamente é isto. O que é que a gente quer? Nós tentamos, a cada um destes passos, colocar objetivos estratégicos, ações, indicadores e metas. Esta é parte da gestão. Porque se eu disser só que queremos que todos os equipamentos estejam classe energética A ou superior, ok? Mas eu todos os anos vou ver se todas as nossas aquisições nesse sentido tiveram isso em consideração. E aí é parte de verificar e eventualmente melhorar. A mesma coisa aqui na origem. Se nós queremos aumentar a representatividade da energia renovável, não queremos estar só dependentes da energia elétrica que vem das centrais, como é que a gente vai fazer? Bom, por exemplo, temos aqui os veículos híbridos na nossa frota, que têm já eletricidade e consumo de gasolina, gasóleo. Ou seja, podemos fazer aqui um mix. Na parte de aumentar a eficiência energética, o que é que a gente pode fazer? Às vezes são coisas simples. Podemos pôr as unidades de ar-condicionado com um corte horário, a partir das 8 da noite, por hipótese, em princípio não estará cá ninguém. Vamos desativá-las. Coisas simples, às vezes, têm grandes resultados. O plano de gestão é aquilo que nos, para cada parte dos objetivos, elenca uma quantidade de ações. O da água tem exatamente a mesma encadeamento de raciocínio. Ou seja, quais são as nossas necessidades? Oi? Como é que vamos buscar? O consumo. Na parte da água, como é que vamos buscar? É relativamente simples. Ou vamos buscar à nossa rede, ou vamos buscar água da chuva. A ideia é tentar, por exemplo, que haja um aproveitamento de água não potável, nomeadamente a água da chuva, para os fins não humanos. Como, por exemplo, o quê? Regas, lavagens, coisas assim do género. Para a promoção da água da rede para apuramento, o que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar substituir os bebedores que vocês encontram um pouco por todo o lado, de garrafões para bebedores ligados à rede. Isto vai promover duas coisas. Vai promover um menor desperdício, nomeadamente de resíduos. Os copos, os garrafões, as próprias máquinas. Isto serve, só para vocês terem uma ideia, que tudo isto, a água, a energia, as compras e os resíduos, acaba de estar sempre muito interligado. Porque no momento em que eu, nomeadamente aqui, consigo garantir que toda a gente tem, por exemplo, uma caneca, aí eu vou ter menos copos de plástico que estão no lixo. Vou ter menos resíduos, vou ter menos pegada ecológica nesse sentido. E, por fim, a parte dos resíduos. A parte dos resíduos também tem quatro grandes chavões, por exemplo. Que resíduos é que nós temos? Onde é que eles estão? Quanto é que temos? Como é que eu os vou recolher seletivamente? Como é que eu vou garantir que eles não se misturam todos uns com os outros? Como é que eu vou armazenar até conseguir enviar para o destino onde sejam valorizados? E como é que eu vou fazer isto? Quais são as empresas com que eu consigo trabalhar? Vou enviar para onde? Tudo isto tem que ter uma monitorização e registro, caso contrário a gente perde um bocadinho o fio à meada. E, portanto, a minha pergunta agora é, destes quatro planos, será que estão ou não implementados? E convidava-vos aqui a ver um, que é o caso de estudo da gestão dos resíduos. Como é que a gente fez isto? Recordo que precisamos de identificar, é sempre o primeiro passo. Eu não consigo gerir aquilo que eu não sei. Isto é um chavão importantíssimo. Portanto, eu tenho que saber. Como é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que tipo de atividades é que eu tenho que produzem resíduos. A resposta mais simples é todas. Todas as nossas atividades produzem resíduos. Nós, neste momento, temos o Palácio, um novo edifício, temos dois edifícios na Avenida Dom Carlos e temos ainda a Casa Amarela, que vai ser o futuro centro interpretativo. Portanto, este aqui não conta por enquanto, mas depois vai começar a contar. A atividade principal e transversal a cada um destes é administrativa. Contudo, nós depois temos aqui pequenos apontamentos interessantes. Como, por exemplo, no Palácio, no novo edifício e também no edifício da Dom Carlos, no 128, nós temos cafetarias. O que significa que aí vamos ter outro tipo de resíduo, que não é um resíduo administrativo. Aqui no Palácio, ali no Palácio, temos ainda o gabinete médico. O que é que isto vai significar? Temos outro tipo de resíduos ainda. Temos ainda a Casa das Máquinas, que existe praticamente em todo o lado. Vamos ainda ter outra tipologia de resíduos. o estacionamento, e temos ainda o centro ali, o CAC, onde alguns de vocês acho que vieram, que acaba por ser quase o que está, o que vai ser aqui. Portanto, a ideia é perceber que tipo de edifícios, que tipo de atividades temos, para perceber que resíduos vamos ter. E que resíduos vamos ter são estes, de uma maneira muito breve. Os resíduos urbanos, que são aqueles que nós encontramos em praticamente todo o lado. Temos aqui os orgânicos, que vêm do nosso sistema de restauração. Temos os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, portanto, que são abundantes, porque existem muitos equipamentos elétricos e eletrónicos. A melhor definição que eu tenho para vocês disto é tudo aquilo que precisa de energia elétrica para funcionar, quando morre, é um resíduo elétrico e eletrónico. Olha, grande, volta à hora. Depois temos ainda os resíduos hospitalares e temos o que se chama os monstros, que é basicamente o mobiliário, tapetes, cortinas, eventualmente até bandeiras. Tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. Tudo isto existe na maior parte de todos os edifícios e precisa de um destino diferente. E a nossa ideia aqui é como é que nós vamos fazer com que esta recolha, para que os resíduos não se misturem, funcione. A parte mais simples, da parte dos resíduos urbanos, é através dos ecopontos. Nós estamos a tentar implementar ecopontos em tudo quanto é lado. Estamos neste momento numa segunda fase e, portanto, se tudo correr bem, até ao fim do ano vai haver ecopontos em dimensão suficiente às nossas necessidades. Estes aqui, os resíduos elétricos e eletrónicos, são resíduos mais... não são propriamente aqueles resíduos que nós produzimos no nosso dia-a-dia. Tipicamente, o que nós fazemos é tentar encontrar espaços de armazenamento para eles. E isso temos, nomeadamente, nos edifícios lá embaixo. Aqui no Palácio e aqui no novo edifício, o metro quadrado é muito caro e então eu não consigo encontrar espaços que me deixem guardar resíduos. Os resíduos hospitalares há no gabinete médico, está totalmente acautelado. E os monstros, não temos propriamente sítio também, nomeadamente nós temos de transportá-lo sempre para o lugar de armazenamento, que acaba por ser também lá embaixo. Onde é que estão os nossos armazenamentos temporários? A maior parte deles são, de facto, cá em baixo. Há um parque de resíduos no edifício da Dom Carlos 128. Convido-vos a passar para lá, é divertido. Depois temos os próprios contentores da Câmara de Lisboa, como, por exemplo, os ecopontos subterrâneos que existem no jardim interior do Palácio de São Bento. Isso são considerados, na ótica da gestão de resíduos, como armazenamento temporário. Porquê? O circuito é, eu estou a produzir um resíduo, uso o ecoponto pequenino que tenho ao meu lado, o serviço de limpeza vai colocá-lo nos ecopontos da Câmara, a Câmara vem recolher. Portanto, os ecopontos subterrâneos, por exemplo, são armazenamento temporário. E temporário porquê? Nós não queremos que ele fique ali muito mais tempo. Temos por ali, quando está cheio, eles vêm cá. Onde é que estas coisas vão? Os nossos urbanos vão para a Câmara de Lisboa, por sua vez vai para o Valor Sul, a maior parte deles. As nossas temos umas fraldas, e a higiene feminina, as fraldas nós temos uma creche, que eu acho que vocês também já têm conhecimento, que é no Dom Carlos, e portanto todos estes resíduos são separados e vão para uma empresa, neste caso é a Rentokil. Os nossos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos vão para onde for mais barato levar. Normalmente é Renascimento, temos EcoPartner, vários. Temos ainda também EcoPilhas, para as pilhas. Os hospitalares, infelizmente, também é Rentokil. E aqui nos monstros, nós tentamos fazer a parte da doação, porque é extremamente importante na ótica de responsabilidade social, que anda de mão dada com a responsabilidade ambiental, sempre que houver oportunidade de entrar em doação, reutilização, a gestão de resíduos só tem a beneficiar com isso. Porque diminui o resíduo que eu tenho que gerir. E dá uma nova oportunidade àquele bem que, se calhar, já para nós não serve, mas para outra associação da que pode servir. Ou, se calhar, já não serve para esta sala e para o meu gabinete serve. A reutilização é importante. Quanto? Só para vocês terem aqui uma ideia do que é que nós estamos a falar. Eu dividi isto na parte de... Esta manutenção e os monstros não são muito bem, mas acreditem em mim que este maiorzinho é os monstros. Esta aqui é a manutenção. A manutenção de 2019 teve aqui um valor alto porque se limpou o separador de gorduras do refeitório. Foi só por causa disso. E foram lá ainda 2.000 quilos. Nós, a nível de ano, começamos o 2016 com uma coisa que não é muito representativa, são 3 toneladas. Passamos para 18 toneladas de sal e vamos por aí fora. Está tudo bem? Sendo que este ano estamos em setembro e estamos já com 9 toneladas de resíduos que foram enviados para valorização. Isto diz-nos de uma coisa muito importante, que é a maior parte destes resíduos, nomeadamente aqueles que vocês veem que têm muito mais quantidade, que são os resíduos elétricos e eletrónicos, e também os monstros, não precisam propriamente de ocupação nossa para serem tratados. O que isto significa? Nós ainda estamos a tratar de passivo. Nós estamos ainda a tratar de agarrarem todos os monstros e todo o equipamento elétrico e eletrónico que está obsoleto e que está guardado há alguns e estamos a enviá-lo para sítios onde ele pode ser valorizado. E é por isso que estes valores chegam aqui, neste ano tão atípico, e acabam por não estar muito diferentes do ano anterior. Aliás, se vocês virem bem, nós temos os elétricos e eletrónicos estão mais ou menos já ao mesmo nível e os monstros, em 2020, já superaram o ano anterior. É uma parte engraçada, porque normalmente podemos pensar, ah, mas se não está cá ninguém este ano, certamente não houve resíduos nenhum para gerir. Não, nós estamos a tratar muito de passivo. E que passivo é este? É isto. Portanto, a pergunta é, até que ponto é que o plano de resíduos está implementado? A minha opinião é, vamos tentando. E o sistema de gestão ambiental? Aqui a resposta é um bocadinho mais, ainda não. Voltando ao roadmap, eu acrescentei aqui mais ou menos o plano de situação, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu diria que a implementação do circuito de gestão, através do desenvolvimento de planos de gestão, estamos mais ou menos lá. Acabamos de estar com 50 a 75, vamos já puxar para 75, se calhar. A parte da implementação de melhorias, vamos estando. Agora, estas duas partes, ainda nem sequer é possível pensar nisto. Portanto, estamos aqui. Alguns. Mas, estamos na caminhada. Fiquem tristes, isto. Chegamos lá. Portanto, o que é que existe? Só para terem mais ou menos uma noção. Nós estamos a tentar implementar uma solução fotovoltaica no edifício da Dom Carlos. Estamos a tentar fazer uma quantificação das emissões para fazermos uma compensação carbónica. Qual é o objetivo aqui? Se nós não vamos conseguir reduzir muito, eu acredito que vamos, mas não pode ser, é que se costuma dizer, os nossos ovos não podem estar todos num cesto. Eu vou tentar reduzir, mas ao mesmo tempo eu vou quantificar aquilo que existe, as nossas emissões, e vou tentar compensá-las. Como é que eu compenso? Fazendo parcerias com associações que plantem árvores, por exemplo. A Assembleia da República emite não sei quantas toneladas de CO2 para a atmosfera. Por causa disso, plantou não sei quantas árvores. Perfeito. Equilíbrio. Se não conseguimos reduzir, conseguimos compensar. Temos que tentar, e isto é mais nosso enquanto indivíduos, reutilização de material, nomeadamente material de arquivo. Nós temos um despacho aprovado pelo Secretário-Geral que promove a reutilização de, por exemplo, dossiês. Isto tem vários aspectos importantes. O primeiro é, no momento em que nós conseguimos fazer uma reutilização daquilo que esteja bom, como é óbvio, não precisamos de comprar. Se não precisamos de comprar, temos mais dinheiro para comprar outras coisas. Simples. Não há grande coisa. Estamos a tentar fazer a implementação da rede dos motores ligados à rede pública e ainda que estas duas são muito importantes, estarem uma ao lado da outra, a distribuição de copos e canecas à população da AR, o que neste momento significa todos vocês também, portanto, ânimo, qualquer dia destes são de receber um copo e ou uma caneca. A ideia é sempre que, se o objetivo dos bebedores ligados à rede pública é para diminuir, nomeadamente, os copos de plástico, eu tenho que dar qualquer coisa às pessoas. E o qualquer coisa é, está aqui a sua própria garrafinha, está aqui a sua própria caneca, olha ali um bebedor, vá lá, me encher. Força.
E a população dos eventos?
Toda a gente. Eu, cada vez que vocês ouvirem população residente, é a minha maneira, espero eu, simpática de incluir toda a gente. Porque senão começamos num rolambório de deputados, gabinetes, grupos de parlamento, não. São todos reside aqui, trabalha aqui, toma uma caneca. O que é que existe também? Para cada uma das áreas existem ícones ambientais, isto porque o visual é extremamente importante. No momento em que nós conseguimos associar um ícone, um símbolo a determinada temática, melhora um bocadinho a comunicação. Temos um e-mail dedicado, por favor usem, tenham à vontade, a ideia é mesmo essa. E temos ainda aí uma página na nossa Arnet, que isto já vai ser mais difícil de encontrar, mas tenho toda a confiança em vocês. Portanto, a Arnet Serviços da APAT e Atividades, isto está lá, a gestão ambiental. O que é que existe, nomeadamente nessa página? Os relatórios de consumo de água e energia, semestrais, os nossos planos de gestão, as ações de formação, as ações de sensibilização e ainda informação sobre a equipa ambiente. O que é a equipa ambiente? A equipa ambiente é um conjunto de pessoas, uma representante por cada direção de serviços, que tem o objetivo ou a grande missão de monitorizar e sugerir ações que contribuam para a adoção das práticas ambientais. Esta parte é extremamente importante porque nós temos aqui o nome e a direção de visão. Espero que reconheçam os vossos. Eu não sei de onde é que vocês são, mas espero que sim. A ideia é que os membros da equipa ambiente funcionem como pontos focais. Sempre que vocês tiverem uma sugestão, uma dúvida, qualquer coisa relativamente à gestão ambiental, obviamente que eu estou disponível, o e-mail está disponível, mas estas pessoas também estão disponíveis. A ideia é eles receberem informação, receberem as vossas dores, as vossas sugestões e encontrarmos depois em conjunto uma solução que seja boa para toda a gente. Por muito empenhada que eu esteja, eu não consigo perceber todas as vossas dores. E é por isso que se vocês falarem com alguém do mesmo departamento, da mesma divisão, se calhar a coisa funciona um bocadinho melhor. Portanto, agarrem no vosso membro da equipa ambiente, amigo da vossa direção, e vamos só com ele. Com distância agora, malta. Né? Com distância. Pronto, a equipa ambiente foi uma recriação em 2018, já existia um bocadinho mais pequenina, agora neste momento temos pessoas de todas as direções, portanto, a ideia é mesmo essa. Nós tentamos fazer algumas atividades, nomeadamente no âmbito da sensibilização. Infelizmente, neste ano, ficámos muito parados. É difícil sensibilizar quem não está cá, mas, de qualquer das maneiras, não estamos a desistir. Estamos só a tentar encontrar outras maneiras de vos chegar, de uma maneira que vocês fiquem sensibilizados e cheios de vontade de reciclar. O objetivo disto tudo, e o grande trabalho futuro, é a criação de uma cultura de sustentabilidade aqui. A nossa ideia é, e o modo tem que ser o prevenir antes de agir e caminhar para a economia circular. Portanto, e isto, a criação de uma cultura de sustentabilidade é uma coisa difícil, é uma coisa amorosa e é uma coisa que precisa nitidamente de toda a gente. Portanto, porque a cultura somos todos nós. E todos é que fazemos a cultura da organização e o que nós queremos é que seja uma organização ambientalmente espetacular, socialmente também, tudo isso. O que é que nós estamos a prever ou o que é que nós estamos a exigir por parte da organização? A questão da introdução de critérios ambientais em todas as aquisições, aumentar a eficiência energética dos equipamentos, criar um sistema de compensação energética, aumentar a eficiência hídrica, diversificar as fontes de energia, aumentar a recolha seletiva de resíduos, e aumentar as opções de doação. Isto é o que a organização pode fazer e vai fazer para conseguir ter um desempenho ambiental melhor. Isto é o que nós podemos fazer. Nós podemos fazer coisas super simples. Podemos reutilizar o papel impresso com folhas de rascunho. Por favor. Podemos trazer a nossa própria caneca até terem uma nossa. Calma, vocês podem levar para casa. Podemos verificar se as torneiras estão bem fechadas. Por favor, não deixem torneiras abertas. Podemos desligar as luzes. Podemos manter as janelas fechadinhas se o ar-condicionado estiver ligado. Agora, com a questão de Covid, até abram as janelas e não liguem o ar-condicionado. Também pode ser a opção de muita gente. Garanta que eles ficam desligados quando saem da sala. Eu não consigo reforçar o quão importante estas medidas, honestamente, básicas, falham constantemente. vai e recicla. Não, não custa nada. A gente vai dar-vos, de maneira geral, mais ecopontos, portanto, usem-vos. O principal desafio que encontramos, nós temos vários edifícios, cada um deles tem muito ocupantes, com necessidades, com hábitos bastante distintos. Vocês agora vão ser parte destes ocupantes com necessidades e hábitos distintos. A nossa principal oportunidade, enquanto órgão de soberania, é dar um exemplo. Não consigo expressar isto de outra maneira. Por favor, vamos dar um exemplo. Um bom exemplo. E, malta, é tudo o que eu tenho para vocês. Dúvidas? Questões? Opiniões? Oba!
Há uma colega que coloca uma questão pelo chat. Se foi ou não identificada a questão do papel versus digitalização, nomeadamente a diminuição do uso do papel enquanto boa prática?
Resposta rápida, sim. É uma pergunta pertinente e é uma pergunta importante que nós temos andado com alguma luta para fazer uma implementação. A questão do teletrabalho, ou mesmo do trabalho mais digital neste ano, acho que serviu para muita coisa boa, nomeadamente serviu para mostrar que a comunicação pode ser eletrónica sem se perder conteúdo. E penso que isso deu um sinal muito positivo à utilização generalizada de assinaturas eletrónicas, por exemplo, troca de documentos para trás e para a frente sem grande perda de conteúdo. De qualquer das maneiras, a Assembleia da República tem neste momento um grande déficit, que é o sistema de gestão ambiental não existe de uma maneira integrada, totalmente eletrónica. Portanto, cada departamento ou cada direção acaba por ter quase uma sua gestão de como a informação é transmitida de um lado para o outro. A boa notícia é que eu acho que o sistema de gestão ambiental vai arrancar. Mas eu isso não vos quero dar falsas esperanças. Posso-vos garantir que vão ter canecas, mas a questão do sistema ambiental, do sistema de gestão ambiental, não tenho bem a certeza. De qualquer das maneiras, eu creio que este modo de trabalhar, que nos foi obrigado um bocadinho toda a gente a trabalhar desta maneira, deu para mostrar que é possível e que vamos tentar que isso seja feito. De qualquer das maneiras, o papel que seja necessário, nós estamos com uma grande empreitada de que seja a maior parte dele é papel 100% reciclável e reciclado, e isso já existe. Há, obviamente, depois pontualmente alguma documentação que tem que ser em papel mais branco, mas mesmo assim nós estamos a tentar encontrar papel reciclado que seja mais branco para ter as várias necessidades terem uma mesma base ambiental. Não sei se vocês ficaram com essa referida e o colega ficou esclarecido.
Tenho uma outra.
Vamos embora.
Não consegue. Há uma colega da DMC em que diz que a DMC não tem bebedouro e é bastante difícil utilizar garrafas reutilizáveis. A maioria dos colegas opta pela compra de garrafas de litro e meio. São centenas por mês. Acho que é transversal a várias divisões.
Então, não sei se vocês perceberam todos a pergunta. Tem a ver com a compra de garrafas. Nós aqui temos uma questão que é muito importante do ponto de vista de perceber o que é que a organização pode fazer e o que é que nós individualmente podemos fazer. Eu sei que essa compra de garrafas são os colegas que se organizam e compram. E, portanto, não é uma coisa que a Assembleia da República compre. E no momento em que não é uma coisa que a Assembleia da República compre, temos aqui alguma dificuldade de atuação. O que é que nós podemos fazer? A ideia é efetivamente essa, se nós conseguimos ter uma rede de bebedouros e conseguir dar às pessoas a sua própria garrafa, acreditamos que essa necessidade vai começar a diminuir e essas compras organizadas vão começar também elas a diminuir. Independentemente disso, o que é que nós podemos controlar? Nós podemos controlar a venda de garrafas de plástico nas cafetarias, que ainda existe. Mas isso é uma coisa que eu não posso, por muito que queira, não posso dizer, não, acabou, agora não há garrafas de plástico. Também temos garrafas de plástico à venda nas máquinas de vending, tudo isso. Portanto, nós ainda temos aqui, dentro da Assembleia da República, uma quantidade de caminhos onde as garrafas de plástico encontram o seu destino. Agora, o que a colega da DMC pode dizer é que ela não quer participar disso e não quer comprar e traz a garrafa de casa. Eu tenho a minha de casa. Na minha divisão também se fazem compras de garrafas de água. Eu nunca quis.
Peço desculpa, não sei se posso fazer uma questão. Desculpem. É Edith, da DMC. A pergunta foi da Inês, mas a questão aqui é que nós, por exemplo, trazemos garrafas reutilizáveis, mas as torneiras da casa de banho tornam muito difícil encher essas garrafas. É por isso que muitas das colegas optam por comprar as tais garrafas. Por isso é que a questão da Inês era se iria haver esses tais bebedouros para que nós pudéssemos realmente utilizar as nossas garrafas que trazemos de casa. Porque não temos outra forma de encher a não ser na casa de banho e as garrafas, as torneiras não ajudam. Obrigada.
A resposta mais rápida é sim, vão ter. O que nós, por isso é que eu estou a dizer, nenhuma ação, nomeadamente da questão da água, nenhuma ação acaba por ser isolada. Se nós estamos a tentar implementar uma rede de bebedouros para as pessoas terem um sítio onde possam encher a sua garrafa com toda a confiança, é isso que se está a tentar fazer exatamente para combatar alguma destas situações. Mas se a DMC especificamente vai ter um bebedouro só para eles, eu não faço a mínima ideia. Podemos discutir isso na equipa ambiente. Com certeza, exatamente. Se identificarem, nós precisamos de 4 bebedouros aqui, por favor, digam-nos.
Posso fazer uma pergunta?
Edith?
Margarida. Posso fazer...
Cá estamos, né? Tudo bem?
As aquisições de serviços externos, tipografias, por exemplo, também se sugere aos fornecedores a certificação ambiental?
Não sei se vocês já tiveram formação de contratação pública, se calhar já. Não. Se calhar vão ter. Alguém já disse que sim, pessoas dizem que não interessa. A contratação pública é um mecanismo muito complexo, cujo objetivo é garantir que as entidades públicas, onde a Assembleia da República se insere, faz as compras de uma maneira transparente, com critérios objetivos e tudo de acordo com a lei. O que é que acontece? As empresas, e quando eu vos disse que a nossa ideia é sempre ter empresas que tenham certificados ambientais, a certificação ambiental não é uma obrigação. Ou seja, eu para ser uma empresa de tipografia, de, sei lá, uma empresa qualquer, de telemóveis, que seja, eu não tenho que ter um certificado ambiental para funcionar, de todo. Eu posso ter, é um mecanismo voluntário. Então, o que é que acontece dentro do nosso âmbito de contratação? Nós, sempre que possível, damos pontos às empresas que tenham essa certificação. Um concurso público ou qualquer aquisição é feita com base, basicamente, no critério melhor qualidade, preço-qualidade. É esse rácio. O que nós tentamos fazer é acrescentar outros critérios, nomeadamente os critérios ambientais. O que é que pode acontecer? Vamos imaginar. Telemóveis. Eu digo que o fator preço tem uma componente de 70% na pontuação total e 30% é o critério ambiental de os telemóveis têm que ter uma certificação ambiental. Eu posso ter uma empresa que concorre com um preço fantástico, uma coisa totalmente embatida, zero critério ambiental. Se a pontuação final for melhor, eu não tenho maneira de dizer que não quero fazer negócio consigo. O que é que nós tentamos fazer sempre? É colocar essa pontuação para dar indicação ao mercado que nós queremos fazer negócio com empresas que tenham esse tipo de preocupações que são as nossas. Às vezes conseguimos, às vezes nem por isso. E, portanto, se está a ser contemplado em todos os contratos, a resposta mais básica é sim. Se efetivamente todas as empresas e todos os equipamentos que nós temos são de empresas certificadas, a resposta tem que ser não. Não sei se isto foi claro. Foi claro? No momento em que tudo o que é certificações ambientais são instrumentos voluntários, que são, nós não podemos dizer, não, não queremos trabalhar convosco. Eles dizem, então porquê? Você não tem certificação. Mas tínhamos que ter. Não, mas a gente queria. E já fomos. Portanto, por isso é que eu vos estou a dizer e comecei sempre. A questão das compras públicas ecológicas é o nascimento e é onde o nascimento sai com a maior complexidade. Porque uma vez o equipamento, o serviço cá, se for um serviço então com uma empresa, os podem não ter, mas a gente pode ir lá com eles e ajudamos e tentamos e tudo mais. Se nascer logo direitinho, então perfeito. A ideia é essa. Certeza? Alta, por favor, usem o e-mail, não se acanhem, estamos cá para isso. Não sei se perceberam, mas o Nuno Alvim faz parte da equipa ambiente, portanto, agarrem nele também. Ele adora ir almoçar à cantina. Adora. Levem-me. E esteja à vontade.